Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de domingo, 17 de junho de 2018. Desejamos a todos que estão connosco a Voz da América a votos de um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington, na vossa companhia. Na produção está o Mariano Bartolomeu, à apresentação a Diana Guedes. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 13630 e 17655. Estamos em direto na internet em voaportugues.com. Esta emissão pode também ser escutada em FM, na Guiné-Bissau, em Bissau com a PGGT, a Capital FM, em Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu, a Rádio Sichanouco. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos falar da situação das crianças em Angola e como a sociedade olha para elas. Depois falaremos de saúde com a doutora Graça Madezinha e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Washington DC, eu sou a Mayra de La Saleta, Voz da América, aqui a partir da capital americana. Hoje é dia 17 de junho e o Mundial de Futebol continua na Rússia. Neste domingo, o México quebrou a tradição da Alemanha de vencer todos os primeiros jogos desta competição ao ganhar por 1-0. O jogo acabou agora mesmo. Nos últimos 4 Mundiais, a Alemanha sempre venceu os seus jogos inaugurais, mas o México acabou com esta tradição. Dentro de uma hora, o Brasil defronta a Suíça num jogo em que a seleção canarinha é a favorita. Agora vamos a outras notícias. Na Nigéria, atentados suicidas na noite de sábado, dia 16, vitimaram cerca de 31 pessoas na região nordeste do país em ataques atribuídos ao grupo extremista islâmico Boko Haram. Os ataques aconteceram na cidade de Damboa, no estado de Borno, contra uma multidão que celebrava o Eid al-Fitr, a festa que marca o fim do Ramadão. Depois dos atentados, os extremistas atacaram com granadas a multidão que seguia para o local de celebração. Uma fonte do governo local que pediu anonimato confirmou o balanço de vítimas. No dia 1 de maio, 86 pessoas morreram em 2 atentados suicidas contra uma mesquita e um mercado em Mubi, no estado vizinho de Adamawa. Nos últimos 9 anos, a rebelião islamita provocou mais de 20 mil mortos na região, com ataques do nordeste da Nigéria até ao Níger, Chad e Camarões. Quase 2,6 milhões de pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas na Nigéria. No Afeganistão, os talibãs rejeitaram neste domingo 17 um apelo do presidente afegão Ashraf Ghani para prolongar um inédito cessar-fogo por ocasião do fim do Ramadão, frustrando as esperanças de uma população esgotada por décadas de conflito. O presidente Ashraf Ghani havia anunciado no sábado que estenderia o cessar-fogo e pediu aos talibãs para fazerem o mesmo, mas em declarações, em uma mensagem enviada à AFP, o porta-voz talibã Zabihullah Mujahid disse que o cessar-fogo termina nesta noite e que vão retomar as suas operações, se Deus quiser, e que não têm a menor intenção de prolongar este cessar-fogo. A missão da NATO no Afeganistão e as forças americanas afirmaram que respeitariam o anúncio de ampliação do cessar-fogo por Ghani. A União Europeia chamou a medida de uma trégua histórica. O presidente afegão também indicou que 46 prisioneiros talibãs foram libertados, uma tendência que deve prosseguir nas palavras de Ghani. Este foi o primeiro cessar-fogo formal de escala nacional desde a invasão americana em 2001 e o país foi tomado pela esperança da paz. O presidente americano Donald Trump voltou a defender neste domingo o acordo alcançado com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que visa a desnuclearização da Península Coreana, dizendo que o acordo já conduziu à interrupção dos testes nucleares de Pyongyang e de, passamos a citar, rockets a disparar por todo o lado. Trump mostrou-se irritado com comentários de críticos sobre o pacto que ele e Kim assinaram na Cimeira de Singapura, que mencionam, estes críticos mencionam que o pacto não foi específico o suficiente para garantir o fim do desenvolvimento das armas nucleares por parte da Coreia do Norte. O acordo diz que Kim reafirmou o seu compromisso para completar a desnuclearização da Península Coreana, mas não determinou qualquer data ou termos para inspeções independentes das localizações nucleares norte-coreanas. A Marinha americana socorreu uma embarcação com 42 migrantes que tinha naufragado na costa da Líbia e que foram entregues à Guarda Costeira italiana.
Obrigada. Eram as notícias aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, domingo 17 de junho de 2018. Amigos ouvintes, recordamos que também podem escutar esta emissão em direto na internet, em voaportugues.com. Votos de um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
A situação das crianças angolanas não pode ser dissociada da situação geral da sociedade angolana. Quem o frisa é Domingos da Cruz e o bispo do Moxico, Dom Tirso de Jesus Blanco, insatisfeito com a indiferença da sociedade e do Estado perante a situação das crianças. A reportagem é assinada por Kim Chaliongo.
Em Angola, reforçam-se os apelos para a proteção e respeito dos direitos das crianças. O jornalista e ativista dos direitos humanos, Domingos da Cruz, julga que a situação das crianças no país não deve ser vista de forma isolada. O ativista pede que seja apreciada no quadro geral de Angola, onde existem maus indicadores nos diversos domínios da vida pública.
Naquilo que é manifestamente apresentado todos os anos a nível internacional. Por exemplo, o Unicef diz claramente que a situação das crianças em Angola é, fala, dramática, não é? Por exemplo, o número de crianças que morrem antes e depois do parto, exatamente por causa das condições dos nossos hospitais. Mas há um elemento importantíssimo: não se pode analisar a situação das crianças de forma separada, é preciso olhar dentro do quadro geral do país. E nós temos indicadores maus em termos de educação, o que significa que as crianças também são afetadas. Os indicadores no âmbito da saúde não são bons, e o acesso à água não é de boa qualidade e em termos de quantidade também o número de pessoas que têm acesso à água está muito aquém daquilo que são as exigências internacionais. Portanto, quando nós olharmos de forma global o país, temos que afirmar que a miséria do país afeta igualmente os direitos das crianças, porque as crianças estão dentro das famílias, fazem parte do país. Portanto, tudo que se passa no país afeta igualmente as crianças. É nesse quadro que eu olho para o respeito aos direitos da criança no contexto de Angola, que no fundo não há respeito, de facto, não é? Relativamente aos 11 compromissos, olha, para mim os 11 compromissos não passam de uma retórica de caráter política. Curiosamente, os 11 compromissos terão sido integrados em 2012 na lei sobre desenvolvimento e proteção integral da criança, e achei extraordinário, pelo menos do ponto de vista formal, mas em termos práticos, de facto, isso não é, respeitado, não é aplicado. Vê que os 11 compromissos têm hoje um estatuto de lei, não é? Olha, a nossa legislação, que inclui os 11 compromissos, porque ela está dentro da lei sobre proteção e desenvolvimento integral da criança, é uma legislação muito boa e cabria ao governo, à sociedade angolana em geral, aplicar para que os direitos da criança fossem de facto garantidos. Bastaria aplicar essa lei, acho que as nossas crianças estariam muitíssimo bem. Mas reafirmo, não se pode analisar a situação da criança perdendo de vista o quadro global do país. O país, de uma forma geral, não funciona, não está bem, não há respeito dos direitos das pessoas, isso afeta igualmente os direitos desse grupo particular e vulnerável que são as crianças, não é? Relativamente ao número de crianças que fica fora do sistema de ensino todos os anos, a solução é simples, bastaria o governo construir escolas para todas as crianças. Portanto, aqui não há nada que se possa...
No quadro legal, o país está bem servido, a começar pela própria Constituição da República, que defende a criança como sendo prioridade, e ainda o Código da Família. A ratificação da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito da Criança, a Lei sobre a Proteção e Desenvolvimento Integral da Criança, são outros documentos legais que reforçam o quadro legislativo de proteção e garantia dos direitos das crianças. Domingos da Cruz afirma que a Lei sobre Proteção e Desenvolvimento Integral da Criança não passa de uma legislação morta, pois que não é aplicada no país. Da Cruz pensa, por outro lado, que a implementação desta lei melhoraria as condições sociais das crianças angolanas, à semelhança de outras realidades.
Conclui, basicamente, que Angola tem um quadro legal extraordinário, tem um quadro legal extraordinário, à semelhança de outros setores. No que diz respeito ao cuidado, aos direitos da criança, nós temos um quadro legal extraordinário. Gostaria, por exemplo, de focar a Constituição da República de Angola, né? É muito clara. Centraliza também a criança como sendo prioridade. Em 2012, Angola aprovou a Lei 25/22 de agosto, não é? A Lei sobre Proteção e Desenvolvimento Integral da Criança, uma lei extraordinaríssima quando se compara com outros países avançados. Mas, infelizmente, é uma lei morta, não é? Ela tem um caráter meramente formal e não é respeitada, não é implementada. E eu acho que se ela fosse implementada, a situação das nossas crianças talvez assemelhar-se a de países avançados, não é? E, para além do quadro legal que Angola tem no plano interno, somos um Estado parte dos instrumentos internacionais de proteção e defesa dos direitos humanos, particularmente no que diz respeito aos direitos da criança, como é o caso da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. Temos igualmente um instrumento fundamental sobre proteção dos direitos da criança a nível de África, do qual Angola é igualmente parte. Ora, todos esses instrumentos aplicados no contexto angolano certamente que traduziriam em, sei lá, uma vida diferente para as nossas crianças, e elas certamente sairiam dessa situação lamentável, né? Para não esquecer o nosso Código da Família, que é também interessante, coloca a criança no centro da família, né, como prioridade. Em relação, para além da conclusão de que nós temos um quadro legal favorável e que somos parte de vários instrumentos internacionais que viabilizam a proteção da criança, o relator também permitiu-me compreender que há uma certa tolerância por parte da sociedade, de que isto é normal e que as crianças podem perfeitamente fazer isso sem nenhum problema.
A indiferença da sociedade e do Estado angolano perante a situação das crianças vulneráveis no país está a indignar a Igreja Católica em Angola. A insatisfação foi manifestada recentemente pelo bispo do Moxico, Dom Tirso de Jesus Blanco. O prelado, que visitou algumas comunidades da província de Moxico, onde é bispo, denunciou casos graves de falta de saneamento básico e a precariedade dos serviços sociais elementares.
E as crianças estão na droga, estão no alcoolismo, estão nas más companhias, fazem coisas que nós não nos agrada e até nós nem imaginamos que os nossos filhos possam fazer. Porque durante muitos anos deixamos um pouquinho à solta. muitos de nós, já os mais velhos, saíram de bairros, das aldeias, da província de Moxico, e vieram aqui na cidade. Alguns por situações de guerra, outros por conveniência da economia. Lá na aldeia, as crianças vivem num ambiente bastante homogêneo. Todas são mais ou menos iguais. Mas aqui na cidade encontramos todo tipo de pessoas. Há pessoas muito boas, há famílias boas, mas há outros também que vivem quase sem referência à sua família. Há também muito roubo, há muita ratonagem. E então as nossas crianças também podem e têm o risco de se ajuntar com essas pessoas que são menos recomendáveis, inclusive também no nosso bairro onde nós estamos. Também, claro que a situação da criança nos preocupa. Eu estive a visitar nestes dias, por exemplo, o bairro Sangondo. No bairro Sangondo me impressionou a quantidade de crianças com sarna, problema de higiene, também de tratamento. E o posto médico estava lá vandalizado, foi vandalizado. Roubaram as coisas uma e outra vez, até que depois já não conseguiu mais atender. Não tem porta, não tem janelas, uma parte já até roubaram as chapas. Como se vai atender as crianças? Depois, a água. Água. Tem chafarizes, já visitamos dois chafarizes aí, que as pessoas estragaram, colocando pedrinhas lá no chafariz. Mas qual é o benefício? Não sabemos. Por que acontece? Não sabemos. Né? Escolas também, que são roubadas sistematicamente, portas, janelas, depois as pessoas usam como casa de banho. Sabe? Há uma atenção que devemos dar às crianças e uma importância que devem ter, para as quais estas coisas são importantes. Atendimento de saúde, água. Né? Estive a fazer a visita pastoral nesta semana também a Xicala, né? Xicala. São 35 quilômetros daqui. Lá não tem água. Mas eu vi lá algumas torneiras e chafarizes. Eu disse, isso? Sim, senhor bispo, funcionou isso. Até que os nossos irmãos asiáticos estragaram a conduta e agora já não tem mais água. E a água em Xicala fica a 6 quilômetros. Quer dizer, as pessoas para tomar banho, para cozinhar, para aquilo que for, tem que andar 6 quilômetros para ter água. É? 6 quilômetros. A pé. A pé. Então imagina como é a vida também das nossas crianças, que precisam. Os pais têm que assumir mais esta responsabilidade. E alguns até que poderiam assumir, mesmo não sendo filhos biológicos, assumir estas crianças quando são pequenas, para lhes dar uma educação. A criança, quando tem uma idade, 8, 9, 10, 11 anos, nós dizemos que é maleável. É como o barro nas mãos do oleiro. E até nós nem imaginamos que os nossos filhos possam fazer.
A 1 de junho deste ano, Dia Internacional da Criança, o jornalista e ativista dos direitos humanos, Domingos da Cruz, divulgou por via eletrónica o seu mais recente relatório sobre a situação das crianças garimpeiras de Pedras à luz do direito ao desenvolvimento. O documento, que resulta de uma pesquisa efetuada nas províncias de Benguela, Bengo e Uambo, faz denúncia de crianças que são exploradas nos trabalhos de procura de pedras preciosas.
Olha, nós fizemos questão de escolher as províncias de Benguela, Namibe, Uambo e Bengo, não só as três que colocou na sua pergunta, mas incluindo Bengo também, por uma razão bastante simples. Usamos a metodologia Bola de Neve, que é identificar inicialmente as províncias de forma aleatória, mas claro, com uma justificativa prévia. E a justificativa era necessário ter diferentes pontos afastados do país para que o trabalho fosse relativamente inclusivo. Fomos ao extremo, um dos extremos, né, a província do Namib, e depois um pouco litoral, nesse caso a província de Benguela, incluindo também Bengo, e que a província do Bengo, nós exploramos uma zona fronteiriça com Luanda, que é o município de Kakwako, particularmente no bairro Pica, não é? Naquela zona do Panguila, onde fizemos a pesquisa. Portanto, é uma zona que no fundo se confunde entre Luanda e e Bengo. Em relação a estas províncias, de facto o número de crianças que se dedica a essa atividade é grande e é de lamentar, como é óbvio, porque se as crianças encontram-se nesta situação, a pergunta que se coloca é que futuro para estas crianças, para as suas famílias e também para o país, como é óbvio, né? Porque serão essas crianças que certamente serão adultas no amanhã e poderão desempenhar cargos, por mais irrelevante que sejam, por mais simples que sejam, terão certamente influência na sociedade para o bem ou para o mal, né?
Ora, a situação que relata no relatório, noutros termos, pode ser considerada como exploração de menores?
Esta situação configura, como é óbvio, a exploração de menores, sem dúvidas. Não se pode negar. Encontramos efetivamente diante da exploração de menores.
O ativista diz ter-se deparado no decurso da sua pesquisa com casos alegadamente de exploração de menores.
Mas nós não podemos falar de exploração de forma direta, porque elas não têm relação com uma instituição ou com pessoas que as mandam fazer aquilo, não é? Umas acompanham os pais e fazem simultaneamente. Como sabemos, temos a tradição, por exemplo, a nível das zonas rurais, dos pais levarem os filhos para a agricultura ou até mesmo para a caça ou para a pesca, e por isso não se pode falar de uma exploração no sentido tradicional, não é? De um senhor feudal que serve do trabalho infantil para ganhar grandes somas de dinheiro, né? Em alguns casos, de acordo com as crianças com as quais cruzei durante a investigação, eles fizeram questão de afirmar que fazem voluntariamente, entre aspas, porque é o único caminho que encontraram para sobreviver, para conseguir adquirir aquilo que é essencial para as suas vidas, não é? Roupa, alimentação, e algumas inclusive usam o dinheiro que ganham na extração.
Em face das situações adversas por que passam as crianças angolanas e as suas respectivas famílias, de forma geral, Domingos da Cruz propõe no seu relatório que se crie um rendimento mínimo universal para acudir as famílias vulneráveis.
Eu recomendo que se crie, por exemplo, um rendimento mínimo universal para as famílias. Consultores de psicologia comunitária, no âmbito da psicologia clínica, para que se possa recuperar as crianças dos traumas decorrentes da atividade na qual se dedicam, e em caso de dificuldades, as autoridades angolanas podem perfeitamente recorrer aos outros Estados-membros das Nações Unidas, porque a Carta das Nações Unidas é muito clara, né? Em caso de dificuldade em qualquer política pública, os Estados-membros, a nível da comunidade internacional, podem perfeitamente solicitar a ajuda de outros Estados, né? E nessa matéria de proteção da criança, há Estados que avançaram bastante, como é o caso da Austrália, da Nova Zelândia, da Noruega, de Cabo Verde, Ilhas Maurícias, Botsuana, e estes podem efetivamente dar-nos um grande auxílio no que diz respeito à proteção da criança dentro da Carta, conforme estabelece a Carta das Nações Unidas, né? E acho igualmente que a proteção da criança não perpassa exclusivamente as instituições do Estado. Eu acho que é necessário que a sociedade civil se engaje também, por exemplo, pressionando cada vez mais o Estado, criando organizações que se dediquem de forma especializada, exclusivamente à questão da criança. Acho que seria interessante a criação em Angola e recomendo isso.
A ideia foi reafirmada pelo padre e economista Daniel Malamba. O sacerdote do clero arquidiocesano de Luanda exorta a melhoria das políticas sociais de emprego e apoio às famílias por meio da garantia de um subsídio mínimo de assistência.
A mudança de vida das nossas crianças, em primeiro lugar, é que o governo, isto é o governo, isto é o governo, haja políticas sociais de emprego para todos. Ponto final. E segundo, que haja política social de apoio às famílias. Que uma família pelo menos receba no fim do mês, por cada criança que tem, pelo menos $50. Traduzir em 35 mil kwanzas por cada criança. Porque isso, os outros países fazem isso, não é? Eu penso que se queremos cuidar da criança, devemos cuidar das famílias. Devemos nos preocupar pelos adultos que vivem sem emprego e, entretanto, não podem viver sem fazer filhos. Quanto mais pobres existirem em Angola, para muitos é muito bom. Eu já vi um dirigente a dizer: eu prefiro governar analfabeto.
Indicador eleitoral.
Prefiro governar analfabetos, porque quando as pessoas crescerem em consciência, serem capazes de se organizar, vão ser vistos como inimigos de alguém. Nós temos um país que, de 75 com o comunismo, depois veio não sei o que veio. Esse país, as pessoas em Angola tornaram-se paradíssimas à espera. Jesus Cristo, no episódio.
Padre e economista Daniel Malamba, sacerdote do Clero Arquidiocesano de Luanda, que exorta a melhoria das políticas sociais de apoio às famílias angolanas por meio da garantia de um subsídio mínimo de assistência em face das situações adversas por que passam as crianças em Angola. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Leongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Agora a música. Vamos ficar com Tim McGraw, My Little Girl.
Gotta hold on easy as I let you go. Gonna tell you how much I love you, though you think you already know. I remember I thought you looked like an angel wrapped in pink, so soft and warm. You've had me wrapped around your finger since the day you were born. Beautiful baby from the outside in, chase your dreams, but always know the road that'll lead you home again. Go on, take on this whole world, but to me you know you'll always be. That crooked little smile milled my heart of stone. Now look at you, I've turned around and you've almost grown. Sometimes you're asleep, I whisper I love you in the moonlight at your door. As I walk away, I hear you say, Daddy, love you more. Beautiful baby from the outside in, chase your dreams, but always know the road that'll lead you home again. Go on, take on this whole world, but to me you know you'll always be my. In love, but between you and me, you won't be good enough. You beautiful baby from the outside in, chase your dreams, but always know the road that'll lead you home again. Go on, take on this whole world, but to me you know you'll always. My little girl.
Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É 17 de junho de 2018, é domingo. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um excelente domingo. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Pode seguir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a comercial, a rádio comercial. Em São Tomé, através do transmissor local da Voz da América, estamos em FM na Guiné-Bissau, em Gabu, com a rádio Sitxanoco, em Bafatá, e a rádio comunitária de Bafatá. E estamos em Bissau, em FM, com a rádio Pidjigiti e a Capital FM. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Depois de termos aqui o Mundo em Notícia, vamos falar de saúde com a doutora Graça Matosinho. E depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos dar uma volta pelo Mundo em Notícia.
Washington DC, são 13h30, a partir da capital americana. Eu sou a Mayra de La Salette para a Voz da América. Atentados suicidas na noite de sábado 16 de junho vitimaram cerca de 31 pessoas na região nordeste da Nigéria, em ataques atribuídos ao grupo extremista islâmico Boko Haram. Aconteceram dois ataques suicidas e explosões em Damboa durante a noite passada. 31 pessoas morreram, várias ficaram feridas, declarou um integrante de uma milícia local. Os ataques aconteceram na cidade de Damboa, no estado de Borno, contra uma multidão que celebrava o Eid al-Fitr, a festa que marca o fim do Ramadão. Depois dos atentados, os extremistas atacaram com granadas a multidão que seguia para o local de celebração. Uma fonte do governo local que pediu o anonimato confirmou o balanço das vítimas. Os talibãs rejeitaram neste domingo, dia 17, um apelo do presidente afegão Ashraf Ghani para prolongar um inédito cessar-fogo por ocasião do fim do Ramadão, frustrando assim as esperanças de uma população esgotada por décadas de conflito. O presidente Ashraf Ghani havia anunciado no sábado que estenderia o cessar-fogo e pediu aos talibãs para fazerem o mesmo, mas numa declaração enviada à AFP, o porta-voz talibã Zabihullah Mujahid disse que o cessar-fogo termina nesta noite e que retomarão as suas operações e não têm a menor intenção de prolongar o cessar-fogo. Este foi o primeiro cessar-fogo formal de escala nacional desde a invasão americana em 2001 e o país foi tomado pela esperança de paz. Nos últimos dias ocorreram momentos inéditos de confraternização entre os combatentes talibãs e os civis e os membros das forças de segurança. Mas no sábado, o ambiente foi abalado por um atentado suicida que deixou pelo menos 35 mortos entre uma multidão que celebrava a interrupção dos combates da província de Nangarhar, a leste. O ataque foi reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico, que não faz parte do cessar-fogo. Neste domingo, outro ataque suicida, também no leste do Afeganistão, deixou pelo menos 14 mortos e 45 feridos. O atentado não foi reivindicado até ao momento. O presidente americano Donald Trump voltou a defender neste domingo o acordo alcançado com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que visa a desnuclearização da Península Coreana, dizendo que o acordo já conduziu à interrupção dos testes nucleares de Pyongyang e, passamos a citar, de rockets a disparar por todo o lado. Trump mostrou-se irritado com comentários de críticos sobre o pacto que ele e Kim assinaram na Cimeira de Singapura. Críticos esses que mencionam que o pacto não foi específico o suficiente para garantir o fim do desenvolvimento das armas nucleares por parte da Coreia do Norte. O acordo diz que Kim reafirmou seu compromisso para completar a desnuclearização da Península Coreana, mas não determinou qualquer data ou termos para inspeções independentes das localizações nucleares. Donald Trump e Kim Jong-un encontraram-se em Singapura no dia 12 de junho, naquilo que foi considerado um momento histórico para os dois países. A Marinha Americana socorreu uma embarcação com 42 migrantes que tinha naufragado na costa da Líbia e que foram entregues à Guarda Costeira Italiana. Um navio da Guarda Costeira Italiana vai transportar os migrantes até a um porto da península, informou a imprensa da Itália. Os 42 migrantes são sobreviventes de um naufrágio em que morreram 12 pessoas. O navio Di Ciotti, da Guarda Costeira Italiana, já transportava 500 migrantes socorridos esta semana em operações de resgate. a recusa da Itália em 10 de junho de receber em seus portos o Aquarius, um barco humanitário com mais de 600 migrantes, provocou uma nova crise sobre a questão migratória na Europa.
As notícias do mundo aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, domingo 17 de junho de 2018. Em nome de todos, a votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Boa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para o consultório médico com a doutora Graça Matinha. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América em português, em que falamos com a doutora Graça Matinha sobre questões de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também estejam bem.
Assim esperamos, doutora Graça, que estejam todos bem de saúde e vamos falar hoje de insónia. Quantas Exato. Vezes damos as voltas na cama primeiro que se consiga adormecer. Portanto, insónia é uma perturbação do sono. Doutora.
Pois é, Ana. Insónia é definido como um distúrbio de sono que caracteriza-se pela dificuldade em adormecer ou manter o sono. Portanto, a pessoa ou não concorda, vai à cama e não consegue dormir, ou dorme e depois acorda frequentemente durante a noite e tem dificuldade em retomar o sono. A insônia é bastante frequente, Ana.
Uhum.
Acima, cerca de uma em cada cinco pessoas queixa-se de insônia. Portanto, é um problema do nosso dia a dia, não é?
Uhum. Doutora, mas a insônia, sendo uma perturbação do sono ou um distúrbio do sono, acontecendo uma em cada cinco pessoas, não quer dizer que essa pessoa tenha sempre insónias, não é? Porque há períodos da vida em que as pessoas têm insónias e a doutora vai explicar, então, o que é que poderá provocar uma insónia.
Pois, Ana, voltando à questão dos períodos de vida, é verdade que a insónia não é uma situação constante. Há vários fatores que podem influenciar para que a pessoa tenha dificuldades de dormir, e eu hei de gostar desses fatores lá mais adiante. A insônia pode ser uma insônia transitória, que é uma insônia que dura apenas alguns dias e pode chegar até 3 semanas. Pode ser uma insônia crónica, que é aquela que tem uma longa duração, que dura mais do que 3 semanas. E pode ser intermitente, que é aquele tipo de insônia que ocorre de tempos em tempos. Uhum. E entre esses tempos há períodos de sono regular e a pessoa não se queixa de nada. Então, o que é que pode causar insônia? Pode causar insônia são vários fatores. Nós temos fatores que podem ser algumas doenças, mas também temos alguns fatores que são ligados aos hábitos de vida da pessoa. Por exemplo, o stress é um dos fatores que mais influencia no nosso padrão de sono, não é? Porque o stress, de certa forma, causa um desequilíbrio no nosso organismo. E isso faz com que a pessoa não consiga dormir e, consequentemente, durante o dia a pessoa está cansada, tem um mau desempenho na escola ou no serviço. E
às vezes até podem ocorrer em alguns acidentes exatamente porque as pessoas estão cansadas, não é? Por exemplo, acidentes de automóvel, não é? Que se costuma dizer, se estiver com sono não conduza, não é? Doutora, falou de que, portanto, a insónia não quer dizer que seja uma coisa que dure para sempre. Falou também de que há certas condições médicas que podem... que podem contribuir para esta insónia, para além, claro, do stress, né, que todos estamos sujeitos.
Exato. E também os estilos de vida. o estilo de vida. Pessoas que, por exemplo, viajam muito podem ter tendência a ter este problema de distúrbio de sono, porque vão para locais diferentes, com fusos horários diferentes. E também a questão do ambiente em que a pessoa dorme. É importante que o ambiente seja adequado, o ambiente tem que ser escuro, confortável, sem muito barulho, porque todas essas coisas podem interferir na qualidade do sono que a pessoa possa ter. Uhum. Em relação a questões médicas, a depressão, por exemplo, é um dos fatores que pode levar à insônia, mas também há outras doenças, como doenças neurológicas, problemas hormonais, problemas respiratórios, exatamente porque a pessoa tem dificuldade em respirar, consequentemente não consegue dormir. E pessoas também que têm problemas de dores crónicas também têm tendência a ter problemas de insônia.
Isto para além de que está a esquecer-se de dizer, se você estiver a dormir ao lado de alguém que ressona.
Oh, sim, claro. Logicamente. E também algumas substâncias como antidepressivos, cafeína, nicotina, tudo isso vai interferir para a qualidade do sono.
Uhum. Doutora, há muitas pessoas que dizem que contar carneiros ajuda a adormecer. Doutora, que tipo de conselho, por exemplo, é que dá à pessoa que tem volta e meia, tem problemas em adormecer? Porque muitas vezes dizem, as pessoas vão para a cama, vão ver a televisão, estão a ler na internet e todas essas coisas acabam por incomodar o sono. Ou seja, as pessoas não começam a desligar do seu dia, continuam sempre ativas. O que é que diz a
senhora? Olha, primeiro, Ana, é preciso nós identificarmos a causa da base. Porque se for uma causa médica, tem que se atacar a doença, portanto, de base, que esteja a causar este problema de insônia. Mas se forem hábitos ou comportamentos da pessoa, é preciso nós tentarmos resolver esses comportamentos. É recomendável que a pessoa tenha horários fixos para deitar e acordar, portanto, aquele horário a pessoa vai para a cama, deita-se e acorda numa determinada hora. Então, essa rotina, essa regularidade pode ajudar a manter o padrão de sono. Mas também a pessoa pode fazer atividades relaxantes antes de dormir, como tomar um banho morno ou ouvir uma música calma. Isso ajuda, tem que melhorar o ambiente onde dorme, garantindo que o ambiente esteja protegido da luz e de outros estímulos externos, como o som e por aí fora. Mas também há um aspecto muito importante, Ana, é que atualmente nós temos o hábito de ficar horas e horas a telefone, principalmente quando estamos na cama. Esse é um hábito muito mau, porque o telefone celular, os tablets, os computadores, têm um tipo de luz ou de radiação que mantém-nos alertas. Então, nós temos que evitar esse tipo de aparelhos quando estamos a dormir. Temos que tentar desligar e ficar num estado de relaxamento total para podermos descansar o organismo e podermos entrar no estado de sono.
Doutora, porquê que quando se envelhece as pessoas se queixam de que se torna mais difícil adormecer ou manter-se adormecido?
Olha, a questão da velhice tem a ver com o próprio metabolismo da pessoa, não é? Porque isso não acontece com todas as pessoas. Algumas pessoas é por causa de algumas doenças que são típicas da velhice, como doenças neurológicas ou Parkinson podem afetar na qualidade de sono. Mas outras pessoas é porque o organismo fica um pouco que... Como é que eu posso dizer isto? É uma questão que tem mais a ver com alguns distúrbios que a velhice pode apresentar. Isto... Ai, isso é só mentira, Ana. Corta, por favor.
Repete.
Então, em relação a isso, Ana, o que acontece é que muitas vezes, quanto mais adulta ou mais velha a pessoa vai ficando, também pode desenvolver algumas condições que são próprias da idade, como é o síndrome de Parkinson, entre outros distúrbios neurológicos. Mas também as pessoas mais velhas têm outros problemas de saúde, como artrite, problemas nas costas, podem ter um certo tipo de ansiedade. E isto faz com que a pessoa também não consiga dormir devidamente. Uhum. Para os homens, por exemplo, a questão das doenças da próstata também podem afetar, porque a pessoa tem que acordar muitas vezes durante a noite e isto interrompe o sono naturalmente. E também pode haver um fator hormonal que possa afetar as pessoas, uhum, para além de diferentes medicamentos que os mais idosos tomam, que podem interferir com a qualidade do sono.
Isto para não falar, doutora, de quando as mulheres estão grávidas e têm problemas em dormir devido ao peso, ao peso do abdómen, não é? E encontrar, exato, uma posição confortável para dormir. Uhum. Doutora, uhum, falou aqui já de várias coisas que afetam o sono, já falámos de outros problemas associados à questão do sono, que as pessoas terem menos rendimento durante o dia, adormecerem no trabalho, adormecerem nas aulas. Qual é o seu conselho como médica?
Olha, dizer que, Ana, a insónia pode ser uma situação bastante incômoda e até incapacitante para a pessoa, porque uma pessoa que não tem um sono reparador ou que não se sente descansada ao acordar vai ter, consequentemente, um dia mau, vai estar irritável, vai estar com problemas de humor e vai ter uma produtividade muito baixa. Portanto, é preciso não levar este assunto de ânimo leve. E se a pessoa consegue perceber que tem dificuldades em dormir, primeiro tem que tentar identificar fatores que possam estar a contribuir para isso, que eu já mencionei anteriormente, e mudar os seus hábitos de vida e os seus hábitos em relação ao sono.
Uhum.
E depois, nos casos em que há condição médica, é preciso procurar um médico para poder tratar a condição médica e poder garantir que essa pessoa tenha uma qualidade de sono melhor. Mas também há uma série de medidas, como a restrição do sono, que é a pessoa evitar dormir em momentos inoportunos, que é durante o dia, não é? Ou tirar sonecas à tarde, que é para a noite, quando a pessoa for para a cama sentir-se cansada e poder dormir. Uhum. Isso, de alguma forma, pode ajudar. E também há alguns tratamentos naturais, como tomar um chá de camomila, um chá de maracujá, entre outras ervas que são bastante relaxantes, antes de ir para a cama, isso pode ajudar a melhorar a qualidade do sono. Portanto, é um assunto que a pessoa tem que tomar com alguma seriedade para não afetar a qualidade de vida. E dizer ainda, Ana, que uma coisa que é preciso evitar é a automedicação com medicamentos específicos, como o diazepam, entre outros, porque, uhum, os tipos de insônia são diferentes, as causas são diferentes, e tomando este tipo de medicamentos a pessoa ou pode tornar-se viciada ou pode criar outro tipo de problemas, e isto não é o desejável. Portanto, no caso da pessoa ter insônia, tem que tentar identificar os fatores que interferem no sono, e não conseguindo resolver esses fatores ou através da modificação desses fatores, tem que procurar ajuda médica.
E pronto, com o conselho aqui da doutora Graça Matezinha sobre a insónia, nos vamos despedir. Esperamos que tenham uma boa semana de saúde e que durmam confortavelmente. Nós vamos voltar de hoje a 8 dias. Até lá, um abraço para todos e também para si, doutora Graça, e estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Estamos juntos, queridos ouvintes. Até a próxima semana. E até lá, pedindo a saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E depois da saúde, espaço dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. E hoje a Daniela Seteschi vai conversar com o nosso amigo ouvinte, José Borges, de São Tomé e Príncipe.
Olá, aqui é a Dani Steski e hoje no Espaço do Ouvinte eu vou conversar com José Borges. Ele lidera uma iniciativa para atrair estudantes africanos para estudar no sul de Minas Gerais, no Brasil. Ele é estudante de comunicação e relações públicas no Instituto Politécnico da Guarda, em Portugal. No ano passado, ele teve uma oportunidade de fazer um estágio no Brasil, no Centro Universitário do Sul de Minas Gerais. Olá, José, seja bem-vindo ao Espaço do Ouvinte. E eu quero saber tudo sobre o seu projeto.
Olá, Dani. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu não tenho como te agradecer, porque você está sempre disposta para mim. Sobre o projeto, graças a Deus, o projeto teve êxito. Num curto espaço de tempo, né, conseguimos levar para lá cerca de 7 alunos africanos, sendo 4 de Angola, 2 de Cabo Verde e 1 de Moçambique. Infelizmente, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau foram os países que nós não conseguimos obter aluno. Mas pronto, nós esperamos que para o ano possamos ter alunos de São Tomé e Príncipe e de Guiné-Bissau lá no Grupo UNIS.
José, como é que está sendo a adaptação deles?
É assim, como você sabe, o Brasil, no seu todo, o povo brasileiro é muito acolhedor. E o clima brasileiro, assim como o clima africano, não difere muito. E, graças a Deus, a adaptação dos alunos está a ser mil maravilhas, como eu costumo dizer sempre. Eles estão, é claro, mediante ao atraso da chegada no Brasil, eles estão correndo atrás das matérias. E, num contexto geral, a adaptação está a ser muito boa com todos os alunos.
E agora fala um pouquinho assim do alojamento onde eles estão. Eles estão separados dos outros estudantes ou estão integrados com os brasileiros?
Não. Eles estão no alojamento da faculdade, né, do Grupo UNIS, e nesse alojamento é só para os estudantes internacionais, como, por exemplo, os estudantes também que vão fazer intercâmbio no Grupo UNIS, como estudante de Bolívia, de Portugal, de Paraguai, do Uruguai, do México. Mas só que os alunos africanos estão nos quartos duplos, 2 alunos por cada quarto. E, graças a Deus, não há nada de queixa até então. Desde a chegada deles no mês de março, até então não tem nenhum problema de queixa e tudo está a correr muito bem, mais uma vez, graças a Deus. Até porque há muito empenho, mesmo eu não estando no Brasil, o pessoal do Gabinete de Relações Internacionais estão muito empenhado em fazer com que tudo corra na perfeição, na maior perfeição possível. E não há nenhum sobressalto até então.
A língua é um pouquinho diferente, né, José? A gente fala o português, mas o português europeu é diferente do português brasileiro. Como é que é essa adaptação, principalmente na parte acadêmica?
Isso é um facto. É algo que eu costumo sempre dizer, que nós, os africanos, escrevemos igual ao português de Portugal, mas nós falamos igual a um brasileiro, digamos assim. Ou seja, simplificando, é mais fácil um brasileiro entender um africano de língua oficial portuguesa do que entender um português. E, claro, é claro que eles estão se adaptando a novo método de ensino no Brasil e também a forma, né, a nova grafia, se eu posso dizer, que é um pouco desconhecida até então para os africanos, visto que nós estamos mais habituados a escrever como escreve o português de Portugal, digamos assim.
José, agora eu quero saber, você está no momento, né, na Guarda em Portugal, como que está a sua ligação com esse projeto, já que agora você já não está mais no Brasil?
Graças a Deus, a ligação continua boa, a ligação. Só para teres a noção, no dia da chegada dos estudantes, eu fiquei a saber logo. É para teres a noção de como é que vai a nossa ligação, como é que está sendo a nossa ligação, a relação entre mim mesmo estando aqui e o pessoal do Gabinete de Relações Internacionais em particular e Grupo UNIS no geral. E indo mais um pouco, na semana passada aconteceu o 4º Congresso Acinete, que é um congresso que o Grupo UNIS organiza, este ano foi organizado por Portugal, não é? E onde tiveram aqui toda a diretoria da instituição. E pronto, eu fui convidado para ir lá e fui, aproveitei o momento para rever o pessoal e graças a Deus tudo correu bem e nós discutimos alguns pontos que eu acho interessante eles saberem no que diz respeito aos alunos africanos, porque é assim, muitas das vezes, Dani, tendo em conta que no Gabinete de Relações Internacionais não ficam lá, não têm lá, em muitas instituições não têm lá um africano, muitas das vezes acaba por a ida dos estudantes africanos para essas instituições acaba por ser, a princípio, uma boa coisa, né, algo que todos veem com bons olhos, mas num curto espaço de tempo começa a haver certos conflitos, certos, até eu posso dizer mesmo certos problemas sociais do aluno africano com o espaço onde ele está inserido. E é isso que eu tentei passar para a diretoria, de quais são os cuidados que eles devem tomar, quais são os caminhos que devem percorrer. E é isso, de forma a não ter, lá está, os tais problemas sociais que acontecem com os africanos nas outras paragens do mundo, como por exemplo em Portugal. Outros países.
E vamos ficar com o som do Afropop do Quênia com a banda Salty Soul, Live and Die in Africa, viver e morrer em África.
I wanna be rich, I wanna be famous. Lots and lots of money, soar above the clouds. I wanna be free, like Nelson Mandela. Stand tall like a pyramid, so courageous. No place I'd rather be. There's no place I'd rather be. Live and die in Africa. Be remembered. I wanna go down in history. Make my mama proud. The darker the berry, the sweeter the juice. Nasichoke nyumbani, mwacha mila mtumwa. Hey, no place I'd rather go.
Som do Afropop Caniano, nos despedimos. Foi a missão vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo 17 de junho de 2018. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos de novo em antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.